O primeiro ponto a ser discutido, ser apresentado, é que nós temos que ter uma visão realista para esse momento que o mundo atravessa. E uma visão realista dentro de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela começou a ser construída na crise que foi bem abordada anteriormente pelo Dr. Márcio, em setembro de 2008, num mundo que terá que se reconstruir novamente, e que nessa crise vai levar pelo menos mais 10 a 20 anos para que as coisas comecem a caminhar dentro dessa visão realista, dentro desse novo momento, dentro dessa nova concepção política, jurídica, econômica, social, ecológica, ambiental, cooperativista, em todos os demais segmentos. É preciso que tenhamos a observação, o caráter de que cenas como essa não possam mais permitir aconteçam no nosso país. É preciso que possamos caminhar na sequência de abordarmos as questões desse país de maneira mais séria, com políticas mais competentes e voltadas para os interesses. Nós temos várias oportunidades que apresento a vocês. No design gráfico, na mineração, no nióbio, e aqui eu faço um pequeno interregno. O nióbio, nós somos o único e o maior produtor de nióbio do planeta, onde se necessita de toda a tecnologia que nós temos para a produção de aeronaves e estações espaciais. Todos esses itens, petróleo, energias alternativas, agronegócios, habitação, turismo, indústria, são oportunidades para que o cooperativismo esteja presente, para que ele assuma o seu local, o seu papel, o seu momento de inserção social, da busca da colocação, da geração de empregos e da lucratividade ou da sobra para a comunidade como um todo, numa interligação que nós veremos mais à frente com relação à questão ambiental e que nós denominamos de cooperativas ambientais dentro do Instituto, que tem, ministro Wallace Paulinelli, doutores e mestres do mais alto nível de competência nas duas áreas, trabalhando e pesquisando há 6 anos como implementar efetivamente nesse nosso país as cooperativas ambientais. Nós ainda temos a fusão do que eu coloco, as cooperativas ambientais, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é datada de 1981, e a do cooperativismo, que é 10 anos anterior, já vem numa visão realista há muito tempo. A fala que foi mencionada pelo ministro de Tancredo Neves demonstra exatamente a visão de futuro para uma nova ordem que já se vinha formando. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí para ser implementada. A maioria dos municípios brasileiros sequer conseguiu alcançar qualquer coisa nesse sentido. O Ministério Público vem autuando e continuará autuando os municípios, principalmente pelo não cumprimento. O Estado de São Paulo, a capital de São Paulo, não conseguiu alcançar 10% da meta de desenvolvimento. E as cooperativas ambientais, as cooperativas como um setor, estão presentes efetivamente na concepção da criação e da aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como da logística reversa, que é uma outra oportunidade de se colocar para o cooperativismo, para abrir nova mentalidade, para vir novas frentes de trabalho, nova frente de atuação. Saneamento ambiental. Aqui eu digo, ao final desse ano, 2012, a cidade de Vitória será a primeira capital do Brasil a ter 100% de saneamento ambiental. O grande problema agora é fazer com que a população faça suas ligações a essa rede. Então, nós temos que ter acesso à informação, acesso à educação ambiental, à cidadania ambiental. Temos um mercado inexplorado de crédito carbono. O Brasil era o primeiro do integrante dos BRINC e hoje, lamentavelmente, é o quarto colocado, se não o último já, por decorrência de uma falta de política que concilie o mercado interno com a política internacional. Temos um mercado de rede também à disposição. E as cooperativas podem, suinoculturas, aquaficultura, uma série de opções, estarem utilizando o mercado de crédito carbono, o mercado de rede, como uma alternativa a mais para a produtividade. Temos as florestas plantadas, temos a questão que o ministro aborda com muita propriedade dos recursos hídricos, que foi pessimamente abordado na questão do novo Código Florestal, sem nenhum estudo. E aqui eu permito um parêntese. Nós chegamos a ter o absurdo, dentro de um dos vetos, da informação de que, por falta de informação técnica, veta-se o artigo. Isso é surreal. Não é possível que num país com o nível de doutores, de mestres, de tecnologias que nós temos, de respeitabilidade que foi colocada para o mundo, você tenha uma justificativa dessa num veto presidencial. Nós temos a biodiversidade brasileira de uma imensidão sem precedentes no mundo, a ser devidamente explorada, entre aspas, no sentido de trazer benefícios, trazer conhecimentos técnicos, científicos em prol do desenvolvimento da própria sociedade e da geração de divisas, da geração de lucro e da implementação de uma política nesse sentido que não é implementada no Brasil. A biodiversidade está à disposição para ser, de maneira sábia, usando-se a sabedoria, as técnicas que nós temos, para trazer benefícios, não da maneira como está no momento. E nós temos, com isso, a questão dos investimentos internos e dos investimentos externos. E com o que nós estamos vendo no atual cenário, a fala do ministro Alisson coloca com muita propriedade um cenário negro, um cenário de nuvens e de turbulências que serão realmente catastróficos se não houver uma correção de rota rápida em todos os setores, alguns mais ainda do que o próprio ministro Alisson colocou. E nós temos a questão de observarmos o crédito agrícola, que é o fomento, ministro, que é importantíssimo para a geração da produtividade, da inserção do agronegócio. Um outro ponto que precisa ser analisado pelo Itamaraty, que é o encarregado dessas negociações e tem um passado e um presente de privilégio muito grande pela sua alta competência, são as barreiras ambientais ao comércio internacional dos produtos agrícolas. É uma outra fonte, um outro foco que precisa ser começado a discutir, ser colocado na pauta e ser apresentado à sociedade organizada como uma alternativa, como uma forma de discussão, como fazer, como colocar o nosso produto lá fora. E aqui nós temos alguns mecanismos. Certificação ambiental. É preciso que nós notemos um dado interessante. O século XXI é o século de dois fatos. Da área ambiental, eu coloco a cooperativa junto, porque as duas, para mim, trabalham simetricamente, e da área dos direitos humanos, no mundo como um todo, nessa transformação que nós estamos observando. Nós temos à disposição tecnologias verdes, que cada vez mais começam a assumir um espaço e a ter uma verdade de ação contínua nesse momento. Nós temos uma nova relação consumidor com empresas, que precisa ser analisada nesse contexto como um todo. E nós temos novas gerações sendo formadas, sendo criadas, sendo posicionadas de uma outra forma. Eu tive o privilégio de estar conversando ali fora com um parceiro, um colega, que fala que a filha dele faz questionamentos a ele com relação a essa nova verdade, a essa questão da relação do capitalismo, da relação do Código Florestal, dos momentos do que ele faz como agronegócio. E precisa haver um treinamento, precisa haver uma informação nesse sentido. E nessa nova geração que vem, eles vêm muito mais sábios, eles vêm muito mais rápido. A tecnologia e a globalização produz novos conhecimentos a um toque, igual nós estamos fazendo aqui. Um toque do aqui, eu mudo de página, eu navego, eu viajo aonde eu quero. Então, o alcance da nossa mentalidade, o alcance do conhecimento e da informação, ele é muito amplo, ele precisa ser aplicado através da educação com informação, através da mobilidade urbana com o urbanismo, através da saúde e do que foi colocado pelos meus antecessores, da infraestrutura e da logística, que é totalmente inexistente no nosso querido Brasil. E voltando lá atrás, nós estamos tratando de sustentabilidade com negócios. E por que não negócios com sustentabilidade? É uma pergunta que fica no ar. Por que não trabalharmos os negócios com sustentabilidade? Por que não trazermos o cooperativismo nessa visão e trazermos a questão ambiental também nesse processo, como foi muito bem abordado? E aí nós precisamos, para isso, ter políticas públicas integradas. Precisamos ter, primeiro, política pública, porque nós não temos política pública no Brasil. E o que isso faz? Isso provoca um vácuo, um eco no pretérito, e não traz nenhum benefício. Pelo contrário, traz grandes malefícios que custarão a futuras gerações, como diz o artigo 225 da Constituição Federal, problemas graves. E, como foi bem dito por todos, o consumidor, o povo, irá pagar esse preço. E é alto, muito alto. Nós não estamos numa marolinha, mas muito próximo do tsunami como sociedade. Dentro de um processo em que o Brasil é uma das maiores vedetes, uma das maiores vertentes no mundo hoje. Política pública integrada é fundamental para que a sociedade possa avançar. Nós precisamos criar uma coisa que eu sempre repito, agenda positiva. É construir uma agenda de sustentabilidade onde os negócios empresariais e com a visão ampla do gestor público sejam um dos instrumentos que a compõem. Uma agenda econômica, ambiental e empresarial. Um aperfeiçoamento da legislação, não o caos que nós estamos vendo nesse país. respeitar os poderes devidamente constituídos, o legislativo, o judiciário e o executivo. E com isso nós precisamos ter ética, dignidade e consciência da nossa ação como cidadão e cidadã, para exigir, através dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, o que nós temos direito como cidadãos e cidadão desse país. E aí nós temos uma outra palavrinha-chave, que parece que se esqueceram nesse país. Planejamento. É o segredo. O Brasil não planeja. O Brasil não tem política de governo, não tem política de Estado. Nós perdemos para o Chile, nesse quesito, perdemos para o Peru, estamos atrás do Peru, uma série de índices. Então, nós precisamos rever urgentemente o nosso planejamento. O que queremos ser em 2050, quando seremos a quinta economia do planeta? Quando temos um IDH que é o 84º? Como é que nós queremos trabalhar essas questões que envolvem o crescimento da nação, que é a sexta economia e caminha a passos largos para a quinta economia? Uma nova ordem realista. A sustentabilidade do negócio necessita de políticas públicas definidas para a possibilidade de inserção e de alavancagem da economia, gerando empregos e rendas, lucros e impostos bem aplicados, a otimizar e contribuir com a expansão do desenvolvimento sustentável que continua, entre aspas, em uma nova ordem realista, que tem amplitude e visão mundial, nas relações de negócios internos e externos e na preservação. Dentre eles, os bens e serviços ambientais, uma nova modalidade que está para ser regulamentada e que pode perfeitamente ser associada ao cooperativismo. Apoiados pelos elementos que a AIA, avaliação de impacto ambiental, avaliação estratégica ambiental e o zonamento econômico ecológico, que nenhum dos três são implementados no Brasil e que poderia perfeitamente possibilitar e facilitar, otimizar todo o processo criativo, tecnológico, de geração de novas frentes de trabalho e de uma política séria. Forma o tripé para a sua execução em uma interação que, obviamente, envolve a questão humana. O artigo 225, eu coloco como sustentabilidade do conforto, porque a partir do momento em que se tiver a dimensão dele e começar efetivamente a ser aplicado, não apenas na sua teoria, mas na prática, nós teremos uma zona de conforto que será possível avançar cada vez mais. Qual é o objetivo? Estimular a atividade empresarial também através das cooperativas. Nós estamos no ano internacional do cooperativismo, uma luta ferrenha para chegar até aqui. E no ano de 2010 foi o ano internacional do meio ambiente, também patrocinado pela ONU. E nesse processo se pode criar uma interligação, uma interação entre os dois anos de 2010 e 2012 e construir dentro dessa nova visão realista uma nova ordem em que haja um crescimento como objetivo final. Nós precisamos integrar com cooperar. Isso vai gerar uma otimização. E as setas estão um pouco diferentes de propósito, porque essa cooperação e essa integração não acontece nos entes federados nas suas três esferas. Não há uma fala na sociedade, no governo, nas entidades do terceiro setor. É preciso respeitar-se as peculiaridades locais, como foi dito no Código Florestal. É preciso olhar a parte hidrográfica, geográfica, geológica de cada bioma, que nem sequer foi respeitado. Foi muito bem abordado pelo ministro Alisson Paulinelli. Não se respeitou os seis biomas. Não é possível crescer, não é possível interagir, não é possível participar desse novo momento com esse tipo de visão. É definição de competência, percepção do impacto do empreendimento antes de fazê-lo para gerar a lucratividade, para gerar uma otimização e um crescimento racional. Diminuição de custos e investimentos maiores. O município continua sendo a base, a oportunidade para o caminho dos negócios e, obviamente, com a sua sustentabilidade. São mais de 5 mil municípios. É preciso perceber a dimensão disso. É preciso perceber a importância do Estado nesse processo como um todo. Nós temos um momento crítico, ações para transformar. A Constituição de 88 nos traz uma renda per capita de $20 mil para a sua complexidade. Essa renda nós vamos atingir pronto, provavelmente depois de 2050. A previsão é de que tenhamos uma renda de $13.500 em 2025. Então é preciso que o Estado perceba isso e tenha uma agenda de trabalho, uma ação de governo, um planejamento governamental a longo prazo. Como exemplo, a Finlândia tem uma renda per capita de $40 mil, nós temos uma renda per capita de $4 mil, 10%. As populações são diferentes, direitos sociais, plenos e outros em construções, dando a dimensão do que nós estamos falando. E aqui eu trago um importante programa que nós estamos analisando através do Instituto, que é o programa BC de baixo carbono, que vem trazer uma oportunidade, sobretudo para as cooperativas. É um programa apresentado pelo governo federal com 3 bilhões e 200 milhões de reais estão disponíveis para ser implementado. É um trabalho que muito interessante para ser feito e que pode ser utilizado o crédito de carbono, o RED e outros fatores foram colocados atrás, que está à disposição da comunidade, das cooperativas para ser utilizado. E qual é o alvo dessa história toda? O que, que nós queremos para o nosso país? Ou qual é o nosso objetivo de estarmos aqui num momento fantástico, num momento único, num momento primoroso, de uma visão pragmática, de uma visão de futuro que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais adota ao trazer os eminentes palestrantes para apresentar. Qual é o alvo? O que, é que nós queremos? Temos que pensar nisso, temos que analisar as ações, analisar o que está sendo feito, o que podemos mudar nesse processo como um todo. Nós temos algumas opções que precisam ser melhor trabalhadas. O próprio PIB ecológico, que vem sendo discutido há 10 anos, a implementação efetiva dos serviços ambientais numa parceria com o cooperativismo e a Bolsa de Valores Socioambiental, que é movida pela Bovespa, que capta, através da apresentação de projetos relevantes, através de uma análise interna da Bovespa, de um grupo de experts, de doutores, assim que o projeto é aprovado, traz investidores nacionais ou internacionais a executar aquele projeto no Brasil sem custo nenhum para quem o apresentar. O que falta é projetos que sejam efetivamente de nível excelente para serem apresentados e aprovados. O dinheiro está sobrando. Então, precisamos trabalhar, trazer esses doutores, trazer esses mestres para atuar nessa área. Nós temos aqui uma fala, desenvolvimento humano sustentável. Precisamos pensar no ser humano nesse processo, nessa criatividade. Temos as cooperativas ambientais, que é perfeitamente interação com esse lado humano, com o lado cooperativismo. Temos o econômico, que é a necessidade do crescimento com estabilidade. Não é possível crescer uma média de 0,8%, 1%, como vemos sendo nas últimas décadas. O país não suporta isso. Precisamos de ter na social uma participação social, um combate à pobreza, à qualidade de vida e uma governabilidade que provoque, obviamente, um desenvolvimento sustentável com inclusão. Para finalizar, nós temos alguns índices que eu chamo de contraste. Nós somos a sexta economia do planeta, temos o 84º IDH no mundo, somos o 156º em pagamentos de tributos, que geram 5 meses por ano as empresas têm que trabalhar, levam 120 dias de preparação. Nós somos o 121º na realização de novos negócios. Nós somos o 116º na execução de contratos. Isso é surreal. Nós não somos cumpridores de contrato. Quem vem de fora, quem tem essa experiência, assusta quando percebe-se isso. Os contratos são para ser não cumpridos, para ir para uma justiça que não tem condições de cumprir com o volume do que é. Nós somos o 109º em registro de propriedades. Preste atenção na fala do Dr. Alisson Paulinelli, na fala do Márcio, com relação a esse dado anterior. Nós somos o 104º país na obtenção de crédito. Isso são dados de 15, 20 dias atrás. Isso é para que nós possamos refletir. Nós temos 60 bilhões de investimentos sendo implementados no Brasil no ano de 2012, apesar desses números todos. Nós perdemos em posição para a Argentina, que está na nossa frente, que vive uma das piores crises econômicas, sociais e políticas da sua vida. Nós perdemos para a Rússia, que faz parte do BRIC. Perdemos para a China, que faz parte do BRIC. Perdemos para a África do Sul, que faz parte do BRIC. Nós estamos no 130º lugar. Qual que é o panorama? É duro, mas nós podemos transformá-lo, basta querer. Basta implementarmos uma política verdadeira. Basta, enquanto sociedade, estarmos participando de movimentos desse, patrocinado pela FRENCOP, que nos permite discutir as opções e as oportunidades. Basta, efetivamente, acompanharmos o que acontece. Basta, efetivamente, cobrarmos e participarmos com a iniciativa própria dos problemas e das soluções que se apresentam. Quero agradecer a cada um dos senhores e senhoras pela oportunidade de ter apresentado a ideia do Instituto, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, colocar o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Ambientais e Cooperativos à inteira disposição de cada um dos senhores e senhoras. e dizer que foi um privilégio, uma honra ter esse momento de troca de energia, de oportunidade, que eu vou levar no meu coração e na minha mente para os outros dias. Muitíssimo agradecido.